Boa noite, gados de valor. Aqui quem fala é o Miguel Voluntário para mais um podcast. E acho que foi esses dias, eu estava assistindo um vídeo americano, um podcast, e o cara falou uma coisa da menosfera de lá, né, menosphere, e o cara falou uma coisa interessante, e que é verdade. Você pega qualquer livro de autoajuda, coaching, etc., masculino, né? O que que eles falam para você? Seja lá no que você quer fazer, tá? Seja lá no que você quer fazer da sua vida, se é pra você pegar mulher, ou se é pra você ter dinheiro, ou se é pra você ser feliz, dane-se. Eles sempre vão falar que você é um perdedor, que você é um bosta. Ou seja, o reforço, ele é negativo, né? É mais ou menos que um esquema pavloviano. E quando o coaching ou autoajuda é para a mulher, é justamente o contrário, né? Você é uma deusa, você merece o melhor e tal. E eu parei para pensar assim, eu falei, cara. E quando você para ver, né? E ali não há nessa questão da autoajuda, coaching feminina, não existe a menor crítica, né? A menor. Como que eu posso dizer? Crítica a elas mesmas para que elas possam mudar. Né? A intenção é que se ela tá ruim na autoajuda ali, se ela tá ruim, a culpa é de todos, né? No caso, menos ela, né? Então, assim, ela é daquele jeito e as pessoas têm que aceitar ela porque ela é uma rainha, ela é uma princesa, ela é uma deusa, né? Ela merece tudo. E eu tô começando a partir do pressuposto, cara, que a machosfera ela tem que começar. Ainda mais agora, né, com o que está vindo por aí. Não é. É justamente falar o quê, né? É fazer o mesmo discurso para os homens, né? É valorizar os homens. Tipo, meu amigo, né, na verdade, se você for ver que homens são deuses, né? Porque vamos falar o que é. Qual é. Tanto no, vocês vão ver isso na mitologia grega, né? Na Titanomaquia até depois, né? Na criação do homem, e vocês vão ver isso tendo no cristianismo ou judaísmo, onde, né, no judaísmo o homem é a semelhança, imagem e semelhança de Deus, e vocês vão entender o porquê, né? Eu tendo muito a acreditar que é o mesmo conceito do grego, né? A ideia de associação, né? Porque a mitologia grega ela é, como que eu posso dizer? Ela representa elementos científicos, entendeu? Vamos falar assim, científicos eu digo do que era a ciência para eles, tá? Então Cronos do tempo, Hefiastos do fogo. E assim vai, né? Acho que é Marte não é grego, né? É romano. Mas enfim. E aí, cara? Por quê? E aí aí a gente vai cair para Aristóteles porque, né, na Titanomaquia vai dizer o quê? O que que tem o homem, né? De todos os animais, o homem, ele não tem garra, né? Ele não tem, foi os atributos de Epimeteu quando ele criou os seres vivos, né, para habitarem a Terra. E o que sobrou para Prometeu criar foi nada, né? Porque o Epimeteu tinha usado tudo: veneno, garra, presa, capacidade de voar, a velocidade, quantas patas, etc. Entendeu? A ideia é cada ser tinha um atributo, algo que lhe dava uma vantagem. E o homem não sobrou nada. Né? E aí o Prometeu foi fazer a criação dele, não tinha nenhum atributo, ele falou, o que que eu vou pôr no homem? Então ele foi no templo de Atena, roubou o conhecimento e roubou o fogo, a forja, né, do Hefiastos. O que quer dizer isso? De conhecimento e a criatividade. Né? E Zeus fica puto com Prometeus, por quê? Porque falou assim, agora você igualou eles a deuses. Né? E aí que é o pepino. Por quê? Porque somos capazes de criar. Aí entra Aristóteles quando ele fala da diferença do homem para o animal. Por que que o homem, né, ele, tudo bem, ele é um bicho, tudo, mas o que faz dele único, né, essa racionalidade dele? É justamente a capacidade de ele fazer as coisas de forma diferente, né? Então ele não obedece os instintos mais básicos, ele procrastina, ele raciocina, ele associa causa e efeito, elementos, né, de causalidade, contiguidade, semelhança, para chegar numa finalidade, né? Pode falar que, claro, é pro bem dele, é óbvio, né? Mas ele, às vezes, ou ele vê mais vantagem, né, fazendo tal coisa, ou às vezes ele vê menos prejuízo fazendo tal coisa, né? Por exemplo, você pode roubar, né, mas vai ter mais prejuízo do que ganho. O ganho é certo, é mais fácil, tal, imediato, mas você tem um grande risco. Então é isso que faz o homem, essa capacidade dele que faz ele mudar. E essa capacidade de mudar, né? Então o Aristóteles falava, olha, um gato, um cavalo, uma tartaruga, uma baleia, eles vivem como animais, como eles são, como gato, etc., desde a origem deles. Né? Eles não mudaram a forma como eles vivem, eles não mudam o ambiente, eles não têm a capacidade de mudar o ambiente, né? Eles não têm a capacidade de mudar a sociedade ou mesmo a forma como eles vivem. Né? Então, eles são muito dependentes dos instintos. E o homem não. O homem cria. O homem constrói. O homem muda o ambiente. E aí a gente cai na pergunta. Né? Homem, né, como espécie. Mas e o gênero? Qual desses dois gêneros aí realmente faz isso que Aristóteles, né, que cria sistemas políticos, cria sistema religioso, cria sistema jurídico, cria... Por quê? Por que ele tem que fazer isso? Porque se ele não fizer o conflito, né, ele vai resolver na porrada. E como a gente sabe, quem sai na porrada é o homem. Né? É ele que vai assumir a responsabilidade, ele que assume a bronca de ir para o conflito. Né? Então ele tem que pensar em meios de evitar o conflito. Né? Então é por isso que a gente criou tudo isso. Entendeu? Porque em última instância, na natureza, em última instância, toda disputa é resolvida na violência. Certo? Né? Hitler fala isso, desculpa falar, né? Mas temos que citar ele no Mein Kampf. Ele é claro, esse negócio de diplomacia, isso é balela. Por isso que ele volta a armar a Alemanha. E ele tá certo, a gente tá vendo isso hoje com a China, né? E Estados Unidos desarmados, a gente tá vendo o que que a Rússia tá fazendo. Né? Tipo assim, acho que era o Dário que ele tinha uma frase assim, ó, se o cara tem riqueza e não tem exército, ele é alvo, né? Ele é tem os termos certinho. Então, cara, é a mesma coisa. No fim, descamba pra violência. Se você tiver lá um último copo d'água e dois caras loucos pra sobreviver, né? É um copo d'água pra dois e só pode ficar pra um. Os negros vão se matar. Né? Não tem alternativa. Então, na natureza, as coisas se resolvem assim. Quem vai normalmente é o... Imagino que é o gênero mais forte. No caso da hiena, né, vão as fêmeas até pra porrada, porque elas são mais fortes. Mas no gênero humano, né, sobra pro homem. Então é por isso que o homem cria. Né? Também, vamos falar assim, mesmo no princípio, né? A capacidade produtiva ficava a cargo de quem? Né? Do homem. Então, por isso que ele também teve que inventar, né? Ele teve que aumentar, criar meios de aumentar a sua produção, né? A sua capacidade de produzir. Lembre-se, nós não temos garra, não temos presa, não temos visão de águia, não temos... Não. O nosso negócio é pensar para chegar num objetivo. Né? Então, tudo isso, né, tá no gênero masculino. Teve na história algumas mulheres que talvez marcaram, criaram algo extraordinário. Olha, eu conheço mais história de rainha, essas coisas, né? Que tiveram mais papel, mas assim, que criaram grandes teorias políticas, que fundaram religião, né? Nem comandou exército. E por natureza, no passado, mesmo o Tiranos Rex, né? O tirano rei, ele comandava o exército e era o cara que comandava a nação. Então, né, o Alexandre o Grande, né, ele era rei também, ele era militar, general. Né? Então, essa é a questão, né? Então, sei lá, por exemplo, talvez Cleópatra, né, que a gente conhece, as rainhas aí, Elizabeth, Isabel da Espanha, não digo nem de Portugal, mas Portugal também, né, talvez tenha lá, mas são, quando a gente começa a olhar, você vai ver que são participações coadjuvantes, né, e assim, muitas vezes, elas estão suportadas, né, por toda uma carga de apoiada, né, por toda uma carga de suporte masculino, né, que é o exército, as produções, etc., indústria pesada, insalubre, mesmo para aquela época, né, tinha quem plantasse, tinha quem, os artesãos, né, etc., exploradores, blá, blá, blá. E mesmo você pega Explorador do Mar, você vê esse filme aí que tem mulher, né, no navio pirata, isso não existe, né? Nunca existiu, né? Muito menos em, sei lá, nos corsários que tinha nas guerras de Corso, porque os corsários eram mercenário contratado, o termo era isso, porque eles tinham uma carta de Corso, que a Inglaterra deu uma licença para eles pilharem, eles eram piratas, só que eram pirata da Inglaterra, né? Então, acho que da Holanda também. Então, no fim, tudo a gente, cara. Então, quem é o Deus da história? Né? Quem deveria ser aceito? Né? Quem deveria ser servido? Né? E tá tudo invertido, bicho. Entendeu? Eu concordo que, claro, você não tem que cobrar a subserviência de quem você não é responsável, claro, né? Mas a partir do momento que você tem ali uma pessoa que você é responsável, você tem que sim, né, ter autoridade, né, ser tratado com respeito, né, se qualquer decisão ali, se em última instância quem vai fazer Uber, né, quem vai ter que, sei lá, levar tudo, até o papagaio, pro hospital. Quem vai ter que meter as caras se falar que só pode salvar, sei lá, vai ter que morrer um, né? Eu garanto pra você que na família, se tiver que morrer um, todo mundo olha pro pai, né? Todo mundo. Então, assim, meu amigo, e ainda você não vai ser tratado como um deus? Porra. Entendeu? Né? Você vai meter as caras nas piores dívidas, né? Vai, vai lá deixar seu nome. É o homem, no fim, o homem que sempre se arrisca, né, em tudo, tá até no relacionamento. E quem mais investe? Então, meus amigos, quem é Deus da história é o homem, né? E é isso que tem que fazer, ó. Começa assim, ó, se valorize, faz um discurso que valorize o homem, né? Vamos começar a fazer discurso que valorize o homem, porque é o que vai sobrar. Beleza? É isso, meus amigos. Vocês são deuses. Falou, abraço a todos.